בזאת השם דף למד ג' תתג'בב מציע על הפסור שלום עליכם סתמוס דף למד ב' עמוד ב' נאות שמר לינגן ופינל דניאטר שמומות רפרו הפרומז מסונטו הקסטום אה סירה קיצר בעלי חיים מפריבידו פלטורה עוד מפריביסום חביניקה פריביסו שדה שם אני מאו סופרי סיים מוציבו תתה שמום הפרובה רובץ ולא רבצר כמו עשה המצווה ג'פריקה התורה פעלה כי הפסור הביאו outra pessoa que precisa de ajuda para descarregar a carga do seu animal. O animal está deitado com a carga em cima e o animal não está aguentando a carga. Este é a mitzvah de ajudar a descarregar essa carga. Então, conforme essa braita, o pasuk veio dizer uma lei, um caso específico, o animal deitou por causa da carga. Nesse caso, tem esta obrigação de ajudar a descarregar essa carga. Mas se o animal tem o costume de deitar por qualquer motivo, então provavelmente não deitou por causa da carga, deixa o dono do animal descarregar sozinho, você não tem a obrigação de ajudar. Você pode ajudar, mas não tem essa obrigação. Provetes velomei, é só se o animal está deitado por causa da carga, mas se ele está de pé e tudo está bem com o animal, então você não tem a obrigação de descarregar essa carga com o dono. Tachat masal velomei furaco. Agora eu vou explicar o que significa isso. Tachat masao, masui sheyachol lamod bo. E mais uma lei, tachat masao. O animal está com a sua carga sobre ele. Então, conforme essa braita, também isso é literal. É só uma carga que é proporcional ao porte do animal. Se o dono sobrecarregou o animal, o animal deitou por causa dessa carga, então não existe a obrigação de ajudar o dono do animal por causa para descarregar essa carga, porque ele sobrecarregou o animal. Essa é a opinião dessa braita. Veia amartzar balechaim de oraita, mali rovetz, mali ravtzar, mali omet. E se a proibição de deixar o animal sofrer à toa é uma proibição pela Torá, que diferença faz se o animal tem o costume de deitar ou o animal está de pé? O animal está carregando a carga e ele está sofrendo. Então, isso é a obrigação de tirar essa carga de cima do animal para poupar o animal do sofrimento. E a braita parece que não existe essa obrigação pela Torá. Não tem prova dessa breta que essa é a opinião da maioria dos sábios, pode ser que essa é a opinião da de Rabi Yosef Glini, que sustenta que a proibição de Tzar Balechaim é uma proibição rabínica, mas pela Torá não é proibido. Então pode ser que essa breta vem como Rabi Yosef Glini e os sábios discutem com Rabi Yosef Glini. Achnan Mistaber faz sentido dizer que essa breta vem como Rabi Yosef Glini. Dektane tachat masao masushi achol amodo, porque a breta menciona essa lei, que a pessoa só tem a obrigação de ajudar a descarregar a carga se a carga é proporcional ao porte do animal, mas se o dono sobrecarregou o animal com carga, não existe a obrigação de ajudar esse dono. Manchmat lei de Itlei Aisvara, quem é que sustenta assim na nossa Mishnah? Rabi Yosef Glili, é Rabi Yosef Glili. E os sábios discutem, está na câmara, Bishimon, discutem com Rabi Yosef Glili, que existe a obrigação de tirar essa carga, mesmo que é uma carga que está não proporcional ao porte do animal, mais pesado do que o animal consegue. Então, o Shumirat se vê que essa breta vai como Rabi Yosef Glili. Pergunta, não, como se pode dizer que essa breta vai só como Rabi Yosef Glili? A parte da breta que a gente não explicou, somente se o animal está carregando a carga, se tem a obrigação de ajudar o dono do animal, mas se a carga está no chão, não. Mas lome furak, ele é uma lome furak, claro, se isso significa que o dono precisa de ajuda para colocarem a carga em cima do animal, ativa quem está aqui mesmo. A Torá fala que tinha a obrigação de ajudar a carregar a carga em cima do animal. A mitzvah de Hakim está aqui, a mitzvah de Teiná, ela pshita lo mefurak bechinam ela besachat. Temos que dizer que a breta se refere a uma outra lei que a gente viu ontem também. Quando a pessoa vai ajudar o dono a descarregar a carga, faça isso de graça. Não demora muito tempo, também não demanda muito esforço. Então não cobre um pagamento por isso, mas na hora de ajudar a colocar a carga sobre o animal demora mais tempo, demanda mais esforço, você pode cobrar um salário. Quem é que sustenta que essa é a lei? Rabanan. A maioria dos sábios sustenta assim. Então faz sentido dizer que essa breta vai como a maioria dos sábios? Não tem uma prova. Pode ser que conforme Rahamim existe a obrigação de tirar a carga de cima do animal, porque o animal não sofra, mesmo que o animal está de pé, ou está sobrecarregado, dá no mesmo, poupe esse animal desse sofrimento. E essa lei é como Rabi Yosef Glini, e com relação a essa lei, Rabi Yosef Glini sustenta como Rahamim, que para fazer, para descarregar a carga em cima do animal, faça isso de graça. Na hora de carregar, colocar a carga sobre o animal, então você pode cobrar um salário. Aparentemente a lei é que a proibição de Tzar Balei Haim é uma proibição pela Torá, proibido pela Torá fazer o animal sofrer à toa. E como a gente mencionou ontem, quando a pessoa vai tirar a carga de cima do animal, ele tem que fazer isso de graça. Na hora de colocar a carga, ele pode cobrar um salário. Continua a Torá a falar para ele aqui, tir-e. A Torá fala, você viu alguém que precisa de ajuda para tirar a carga de cima do animal, por exemplo? E a rola filo merahok, será que essa pessoa está muito longe? Ele tem a obrigação de ir, se deslocar e ajudar o fulano. Tamud lamar que tifgá, fala a Torá que tifgá, você encontrou alguém que precisa dessa ajuda. E que tifgá e a rola pugá mamar, será que essa pessoa esbarrou com uma pessoa que está precisando dessa ajuda? Ele não tem que se deslocar nada para ir ajudar? Tamud lamar que tiré, parece do outra parte do pastor que tiré, você viu alguém que precisa, e a pessoa pode ver também de longe. Então temos que achar um meio termo. Temos que ter uma situação que a pessoa está vendo um pouco longe, mas um pouco perto. Então os sábios avaliaram que se a pessoa está numa distância de um ris é 1,75 avos de 1 quilômetro. Então, mais ou menos 133 metros de distância. Essa medida de distância de um uris, se a pessoa está até 133 metros dessa pessoa que precisa de ajuda, se desloque e vá ajudar. Além de 133 metros, você não está obrigado a se deslocar e ajudar. Você pode, mas não está obrigado. Tarafala Braita, o Medadim Moat Parsa. Se a pessoa ajudou o outro a colocar a carga sobre o seu animal, fala Braita, esse que ajudou tem que acompanhar esse dono do animal. Um Parsa, 4 quilômetros, 4 mil. Para se assegurar que a carga está bem colocada sobre o animal e não vai cair mais. Amaraba barbacana virotel sahar. E falou, sabe que também por isso a pessoa pode cobrar um salário e gastou tempo acompanhando 4 km, esforço, pode cobrar um pagamento, mas isso é a obrigação de ajudar. Começamos uma nova Mishnah. A vedatove da vedatave. A pessoa está andando na rua e vê dois objetos perdidos, dois objetos grandes, por exemplo. Um objeto pertence a ele, que ele perdeu. Outro objeto é que o pai dele perdeu lá. Ele só consegue pegar um objeto de cada vez, no caso. Então, a Vedatokodemet, ele pode pegar o seu objeto primeiro e depois pegar o do seu pai. A Vedatokodemet, a pessoa viu o seu objeto perdido e o objeto do rabino dele, que perdeu lá também. Ele pode pegar o seu objeto primeiro e depois pegar do rabino. Usar a fonte disso na Gemara. A Vedat Aviv e a Vedat Rabo, que Rabo Kodemet Aviv enviou ao Olam Hazeh, e Rabo Shelamdu Chokhmah enviou ao Olam Haba. A pessoa viu um objeto que o pai dele perdeu na rua e o objeto que o rabino dele perdeu na rua. O que se faz? Fala a Mishnah, pegue primeiro o objeto do seu rabino, depois do seu pai. Por quê? Porque o seu pai te trouxe a esse mundo. O rabino vai te ajudar a estudar a Torá, a cumprir as mitzvot, e vai te levar para o mundo vindouro. Então, a prioridade é ajudar o rabino primeiro, depois o pai. Veio a viv, chacham, shilaviv kodemet. Porém, se o pai é um sábio da Torá, que naturalmente ensinou o filho alguma coisa, então, essa é a obrigação de dar prioridade ao objeto do pai, depois o objeto do rabino dele. Mesmo que o rabino ensinou mais Torá do que o pai, mas se o pai também trouxe ele esse mundo, e também está ajudando ele, de certa forma, a ir ao mundo vindouro, então a prioridade é ajudar o pai. Se o pai está carregando uma carga e o rabino também, e os dois precisam de ajuda para descarregar, primeiro a pessoa ajuda o rabino e depois o pai. Pelo mesmo motivo que a gente acabou de ver. O rabino estava preso e também o pai estava preso na cadeia. A prioridade é pagar a fiança para liberar o rabino e depois o pai. Como a gente viu, vem uma viva chacham, poder etavim e achagar poder trebom. Se o pai é um sábio da Torá, que ensinou alguma coisa de Torá para o filho, então a prioridade é ajudar o pai e depois ajudar o rabino. Fala que Meramina Nemi, de onde se vê essa lei que a pessoa achou um objeto perdido seu e do pai dele, ele pode pegar o seu primeiro e depois do pai. Mesma coisa no caso do rabino, de onde se vê isso? A maravilha Amarav, a marca, fala o sábio do Pasuk, Eves Kiloye Bechaivion. Kodemle Shirkoladam. O pasuk fala, evite se tornar uma pessoa pobre. A pessoa está proibida de causar se a pobreza lo aleno. Então a pessoa primeiro tem que pegar, e pode pegar o seu objeto primeiro, e depois se preocupar com o objeto do rabino dele ou do pai dele. Porque a pessoa não pode causar assim um prejuízo financeiro. Na maravilha da Marav, quando me caí beats mocar, só vale de car. Porém, fala sabe um grande porém. A pessoa que é egoísta só se preocupa com o seu próprio dinheiro, sempre, então ele vai ser castigado com a pobreza. Existe uma situação de equilíbrio, que a pessoa às vezes pega os seus objetos para si, e às vezes se preocupa com os objetos dos outros primeiro. Tem que ter um equilíbrio. Mas a pessoa não pode ser só egoísta, e nem se tornar uma pessoa pobre porque ele só se preocupa com os objetos dos outros. Tem que ter um meio termo. Então, a Mishnah mencionou que uma situação que o pai dele não é uma pessoa que conhece Torá, não sabe as leis. Então, a prioridade é ajudar o rabino dele primeiro. Então, vamos falar Breiter. Raboshi amru, Raboshi limdou chokhmá, velo Raboshi limdou mikra mishnah de vira bimir. Fala, esse rabino que a Mishnah menciona, que a pessoa tem que dar mais prioridade em ajudar o rabino depois do pai dele, que não ensinou ele Torá. É um rabino que ensinou ele Gemará. Na Gemará, essa explicação dos psukim, explicação das Mishnayot, de qual caso cada Mishnah se trata, a pessoa consegue entender bem o que a Mishnah veio dizer. Esse rabino que tem que ter, mas tem que ser ajudado antes do pai. Mas se o rabino só ensinou Chumash ou Mishnah, fala bem Meir, a pessoa tem que respeitar primeiro o pai dele, ajudar o pai a objeto perdido com ou algo assim, e depois o rabino. Fala a Bíblia que não. Contanto que a maioria da sabedoria desse aluno provém desse rabino, mesmo que seja Mishnah ou Chumash ou Gemara, dá no mesmo. A pessoa tem que honrar primeiro o rabino e depois o pai dele. Rabbi Yossi Omer, afilo lo ireinav rabbi Mishnah achat, zeu rabon. Fala Rabbi Yossi, mesmo que esse rabino só ensinou a explicação de uma Mishnah que seja, que o aluno não sabia, o aluno tem que ajudar primeiro o rabino e depois o pai dele, que não ensinou a editorar. Amarava falava que gol da Sora, falava explicando que a Deus veio dizer, como Rav Sora, de Aspera, Zoama, Listeron, da Sora ensinou uma coisa para Rava. O que é Zoama, Listeron? Um tipo de utensílio que as Mishnah mencionam. É um utensílio que um lado tem uma colher, um lado tem um garfo. Então, Rav Sora ensinou isso para Rava. Falava, isso é considerado um rabino de para ele. Conforme Rabbi Yossi, Shmuel Karaman é a lei de Al Merabanan de Aspere, Echad Ure de Amatasheche, Echad Poteach, Kivan. Shmuel, ele rasgou as roupas dele, um rasgo permanente, Lomitache, quando um sábio faleceu. Esse sábio tinha ensinado Shmuel uma explicação só do que a Mishnah veio dizer. A Mishnah veio dizer que o Kohen, que era responsável em abrir a porta do Eichal, do Beit HaMikdash, aquela sala, aquele salão, ele tinha duas chaves para dois cadeados. Para abrir um cadeado, ele tinha que colocar o braço dentro de um buraco e conseguir abrir o cadeado, e o outro cadeado estava exposto. Esse sábio ensinou a explicação dessa Mishnah para Shmuel. Quando esse sábio faleceu, Shmuel rasgou as roupas dele em luto, como se fosse que o pai dele faleceu, o rabino principal dele, porque esse sábio ensinou uma coisa para Shmuel que Shmuel não sabia. Amarula, fala Ula, Talmidei Chachamim Shebabavel, Omdim Ze Mipnei Ze. Fala Ula, que com relação aos sábios da Babilônia, eles estudavam em grupos, e cada um aprendia do outro. Então cada um era rabino do outro e também aluno do outro. Então, fala Ula, cada sábio tem que levantar em respeito ao outro, porque está aprendendo dos outros. De Corinthians, quando um falece, todos têm que rasgar as roupas, um rasgo permanente, como se fosse que o pai ou o rabino principal faleceu. Porém, fala Ula, a lei é que quando a pessoa acha um objeto do pai e do rabino que são perdidos lá, se o rabino ou o rabino principal dele, a maioria da sabedoria desse aluno provém desse rabino, devolva do rabino depois do pai. Mas se é uma pessoa que só ensinou uma Mishnah ou outra, a minoria da sabedoria da pessoa, primeiro devolva do pai e depois do rabino. Como o Rabi Yudá disse. Vamos ver qual é a lei final na sequência. Kabai Mineira Frisa Meravuna. Rav Chisda perguntou para Ravuna. Ravuna, nesse momento, era rabino de Rav Chisda. Tamid betzarich lo rabo mai. Qual é a lei? Se a maioria da sabedoria do aluno provém desse tal rabino. Mas o rabino depende do aluno. Por exemplo, o aluno, ele visita muitos sábios. E o rabino precisa que o aluno venha e transmita os ensinamentos desses sábios a ele. Então, o rabino depende do aluno. Qual é a lei? Será que nesse caso também o aluno tem que devolver primeiro o objeto do rabino, depois do pai? Ou nesse caso que o rabino depende dos ensinamentos do aluno para transmitir ensinamentos de outros sábios? A lei muda. Amale chizda chizda lo tzrich nalach. At tzrichat li, adar ben shnin. Ravuna, ele entendeu errado o que Rav Chisda veio perguntar. Ravuna pensou que Rav Chisda se refere a Ravuna. Ou seja, Ravuna pensou que conforme Rav Chisda, Ravuna depende dele, que ele venha transmitir os ensinamentos de outros sábios. Fala, Ravuna, não dependo de você. Você até cumprir 40 anos depende de mim. Você é meu aluno. E foi um mal entendido. Rav Chisda não se tratava sobre Ravuna. Ikpa de Haddad velo aile legabe Haddad. O que aconteceu foi, por causa desse mal entendido, eles ficaram de mal, entre aspas. Um parou de visitar o outro. E quando as coisas se esclareceram, Yatir Rav Chisda ben Tanita Mishum de Khalas Dat de Ravuna, Yatir Ravuna ben Tanita Mishum de Khalas de Rav Chisda. Rav Chisda se arrependeu, porque não se explicou bem na hora de perguntar, ele causou que Ravuna se sentiu ofendido, menosprezado, então Rav Chisda, ele jejuou 40 dias seguidos. Ele comia só à noite e jejuava de dia. E Ravuna, quando percebeu o que aconteceu, ele também jejuou 40 dias, porque ele suspeitou que Rav Chisda estava menosprezando Ravuna. Então ele também jejuou esses 40 dias. Itmar foi ensinado. Rav Yitzchak bar Yosef amar Rabbi Yohanan, fala, sabe o nome de Rabbi Yohanan, alahá ki Rabbi Yudá. Além como Rabbi Yudá fala Rabbi Yohanan, que para a pessoa devolver o objeto do rabino depois do pai, tem que ser um rabino responsável pela maioria da sabedoria desse aluno, mesmo seja Humash, Mishnah, Gemara ou o que seja. Rav Acha bar Ravuna amar Rav Sheshet, porém fala o sábio nome de Rav Sheshet, alahá ki Rabbi Yosef. É como Rabbi Yosef, que se o rabino ensinou alguma coisa para esse aluno, então a prioridade é ajudar o rabino depois do pai. Pergunta a minha amar Rabbi Yohanan Ahi, como você pode dizer que essa é a opinião de Rabbi Yohanan? Ve'amar Rabbi Yohanan alahá ki está Mishnah. Rabbi Yohanan diz que a lei é como está Mishnah, o Mishnah que não menciona o nome de nenhum sábio, não tem discussão, a lei é assim, fala Rabbi Yohanan. Ve'etnan o que disse a Mishnah, Rabbo Shalom Tchilimdo Chochmah. Qual é o rabino que tem que ser antecipado antes do pai da pessoa? É o rabino que ensinou Chochmah, sabedoria. Aparentemente como Rabbi Meir, que ensinou Gemara, que explica a sabedoria da Mishnah, os casos, as explicações. Aparentemente Rabbi Yohanan deveria fixar a lei como Rabbi Meir. E fixou a lei como Rabbi Yudá. Mas que não. Mas Chochmah, Rof Chochmato. Conforme Rabbi Yohanan, que a Mishnah veio dizer, Rof Chochmato. A maioria da sabedoria do aluno provém desse rabino, como Rabbi Yudá. Aparentemente a lei é assim. Que para a pessoa da prioridade em ajudar o rabino depois do pai, tem que ser um rabino responsável pela maioria do conhecimento de Torá desse aluno. Seja qualquer parte da Torá. Continua a maratada, mas fala braita. Auskimba mikra amida venamida. A pessoa que se ocupa principalmente do estudo dos psukim, do humash, isso é bom, mas não é tão bom. Mibe mishnah amida venutnim ale asahar. A pessoa que se ocupa principalmente do estudo da Mishnah, é melhor, vai ser mais recompensado do que aquele que estuda o tempo todo, Humash. Gemara en rechamida gdola mizu. Já a pessoa que se ocupa do estudo da Gemara, principalmente, não tem estudo mais valioso do que isso. Explica Rashi que essa breta se refere a uma certa época. A época que a Torá oral não estava escrita ainda. As Mishnah não estavam escritas, a Gemara, muito mais. Então, existia um risco que a Torá oral seja esquecida por causa das perseguições dos romanos, etc., que proibiam o estudo da Torá. Então, a pessoa que se ocupa nesse momento do estudo da Humash, isso é bom, mas tem situações melhores naquele momento. A pessoa que estuda Mishnah, melhor ainda. Aquele que estuda Gemara, melhor ainda. Porque está preservando, está evitando que a Torá oral seja esquecida. E por isso fala a Braita que o melhor estudo é a Gemara, que na Gemara a pessoa estuda também o Sukkim, também estuda as Mishnayot e as explicações das Mishnayot, etc. Porém, o Leolam não é verdade que a Mishnayot termina na Gemara. Fala a Braita, a pessoa deve dar prioridade em estudar a Mishnah mais do que Gemara. Hagufa Kash, temos uma contradição clara da Braita. Amar Bagmara, Enechamidag do Lamizu. Você falou para mim que o melhor estudo é a Gemara. Depois você diz, corra para estudar Mishnah antes da Gemara. Como fica isso? Amar Rabbi Yochanan fala o sábio, viramos a página. Bimei Rebbe Nishnit Mishnazu. Fala Rabbi Yochanan que essa breve se trata de dois momentos diferentes na época de Rebbe. Shavku kula amam atnit invas no Bada Gemara. O que aconteceu foi que os romanos proibiram o estudo da Torá. Então, quem estudava a Torá, estudava de forma clandestina e cada um recebia a dissertação do rabino e ficavam em segredo. Rebbe, ele ficou amigo de Antoninus, rei romano, e Antoninus permitiu o estudo da Torá. Depois disso, todos os sábios, os alunos que receberam os ensinamentos dos rabinos, eles se encontraram e com Rebbe, e Rebbe compilou as Mishnayot que temos hoje em dia, as seis ordens da Mishnah, as de Mishnah, vieram desses alunos que receberam dos rabinos dele de forma clandestina, e Rebbe compilou todas essas Mishnayot, e são as Mishnayot que a gente tem hoje em dia. Então, nesse momento, fala Rebbe, as Mishnayot já estão escritas. Então, agora o principal é explicar as Mishnayot. Falou Rebbe, a pessoa que estuda Gemara nesse momento não tem estudo mais valioso, porque a Gemara vai explicar o que cada Mishnah se refere. Então o problema foi, que as pessoas abandonaram o estudo das Mishnayot, não dominavam as Mishnayot de cor, e foram começar a explicar as Mishnayot. E Rebbe teve o receio que as pessoas iam explicar as Mishnayot de forma errada, por não ter um conhecimento vasto das Mishnayot. Para equilibrar a situação, falou Rebbe, corram para estudar Mishnah mais do que para estudar Gemara. Ou seja, primeiro domine as Mishnayot, para depois querer explicar as Mishnayot. Hoje em dia temos a Gemara já escrita, Ravina e Ravash já escreveram. A Gemara traz as Mishnayot, contradições de Mishnayot, as explicações, as diferenças, etc. Mas naquela época a Gemara não estava escrita. Então falou Rebbe, antes de começar a explicar as Mishnayot, tem que dominar muito bem todo o Shishasidre Mishnah. Maidarush, qual foi a base dos Psukim para Rebbe dizer que o principal é esse da Gemara? Como Rebbe da Berabilai explicou. Maidarush foi a explicação desse Pasuk. O Pasuk fala, contem para o meu povo as negligências deles. E contem para a casa de Yaakov os seus pecados. O que significa esse Pasuk? Ami, significa o sábio da Torá. Eles que estão se aproximando da vontade de Hashem, eles são chamados Ami, assim Hashem fala. E fala Hashem para o profeta, fale para os sábios da Torá os erros deles. Mesmo que eles estudam Torá, existe um risco que as pessoas vão estudar e não vão se aprofundar muito bem no estudo e já vão fixar as leis. E possivelmente de forma errada, porque não se empenharam tão bem no estudo. Então, fala Hashem, avisa os sábios da Torá que tomem cuidado, porque se eles não se empenham no estudo tão bem e começam a ensinar as halachot, provavelmente eles vão ensinar errado. Isso é considerado como se eles estivessem pecando de propósito, porque foi uma negligência. A pessoa que não se empenha no estudo e ensina as leis errado, está sendo negligente, está pecando bezadon de propósito. O Rebbe Yaakov Hatutam, Elo Amearetz, e a casa de Yaakov se refere aos Amearetz, pessoas que não conseguem estudar Torá, não sabem Torá porque não sabem estudar, ou não tem tempo, ou não tem força, ou o que seja, não sabem o estudo. Uma vez que eles não conseguem estudar Torá, a Torá considera que os pecados deles são como se eles estivessem pecando sem querer. Eles não têm capacidade de estudar, no caso. Então, os pecados deles são Beshogeik. Por isso o Pasuk menciona Hatutam. Hatutam refere ao sacrifício de Hatat, que a pessoa traz quando ele peca sem querer. Velho Detnan, como fala a Mishnah também, Yudá Omer, Havezaim, Betamud, Shishigata, Amud, Lazador. Tome muito cuidado quando você vai estudar para fixar leis. Muito cuidado, se empenhe bem. Porque se você não se empenha tão bem e fixa as leis, você acha que está fazendo certo, mas na verdade está fazendo errado. O Lazador é como se você estivesse pecando de propósito. Essa falta do empenho no estudo que causa que a pessoa ensine leis errado é como se você estivesse pecando bemezi de propósito. Por isso, falou Rebbe, o principal é que as pessoas estudem a Gemara, que explica bem as Mishnayot. Consegue aproximar a pessoa da lei final? Continuamos. Darash Rebiu da Birabilai. Rebiu da Birabilai explica um outro pasuk. Mais divertido que diz o pasuk. Shimu Dvar Hashem Acharedim El Dvaru. O pasuk menciona vários tipos de pessoas. E Rebiu da Birabilai explicou. Escutem os dizeres de Hashem Acharedim El Dvaru. Aqueles que têm reverência à vontade de Hashem. Eu também desde Harim. Se refere aos sábios da Torá. Que estudam a Torá para entender o que Hashem quer. Ibru Achechem Elu Balei Mikra. Falem os seus irmãos. Os irmãos são aqueles que estudam Chumash. Não fixam as leis se baseando no Sukim do Chumash, mas estudam Chumash. Então são considerados irmãos dos sábios da Torá que estudam Agmará também. Sonechem Elu Balei Mishnah. O passo menciona pessoas que são odiadas. Quem são esses? Fala a vida de Abilai. Elu Balei Mishnah. Pessoas que estudam só Mishnah e fixam as leis usando em base o estudo da Mishnah. E provavelmente estão fixando as leis errado, porque a Gemara vem explicar sobre qual caso a Mishnah se trata. A pessoa que só estuda a Mishnah não tem como saber qual o caso é, sobre o que se trata. Uma Mishnah fala assim, a outra Mishnah fala diferente. Então, são consideradas pessoas que são odiadas porque estão ensinando leis errado para o povo. Menadehem, quem são as pessoas chamadas Menadehem? Eu amei a Aret, são as pessoas que não têm capacidade de estudar a Torá. Não conseguem. E, por natureza, eles não gostam muito dos sábios da Torá. Isso é uma aversão entre a Me'aratzot e os Talmidei Chachamim. Então, falando o que o pastor vem ensinar, vem ensinando esses tipos de pessoas. Shema tomando passar que se virá, o bater se cuia. Você pode pensar que, talvez, só aqueles que estudaram Torá vão estar felizes no mundo vindouro. Aqueles que não estudaram Torá não vão estar felizes. Fala o pastor. Todos vão estar felizes. Aqueles que estudaram Torá e aqueles que não estudaram Torá porque não conseguiram estudar Torá, não tem culpa, também vão estar felizes. Shema Tomar Israel Evosho, talvez você vai dizer, eles vão estar felizes, mas vão se envergonhar por não saber Torá? Tamud Lomar, Vehem Evosho, Bekuchavim Evosho, Veisilismachu. Fala para o pastor que não, os goim vão se envergonhar. Aqueles goim que não procuraram fazer a vontade de Hashem, vão se envergonhar no mundo vindouro, mas todos os judeus não vão se envergonhar. Vão estar felizes, desfrutando do mundo vindouro. Tanto aqueles que estudaram Torá, ou aqueles que não estudaram Torá, porque não conseguiam estudar. Adelah Helometziot. Baruch Hashem, terminamos. Perek Helometziot. Começamos amanhã, Vedat Hashem, Perek Amafkit, que se trata de leis de depósito. Por exemplo, Reuven, ele pediu para Shimon vigiar um objeto, e veio um ladrão e roubou o objeto da casa de Shimon. Será que o ladrão tem que pagar alguma coisa ao vigia? Ou vai ter que pagar só ao dono do objeto Reuven? Vamos ver essa lei com muito mais no próximo DAF, começando uma nova etapa. Até meu pessoal, Baruch Adonai Olam, amém e amém.